Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Uma das músicas que nós cantamos dizia que Jesus ressuscitou como comprovante da nossa teologia dentro da letra. E seria interessante, eu não vou fazer isto, mas convidar 10 irmãos para levantar e explicar o que estão cantando, o que significa de fato que Cristo ressuscitou como comprovante da nossa justificação. O que é justificação? O que você teria a explicar para alguém que está aqui ouvindo o cântico? Aí depois do culto pergunta, você cantou que eu vi que Cristo ressuscitou como comprovante da sua justificação. O que é isto? O que significa ser justificado? É o que nós vamos ver hoje nesta pregação. Vai ter uma carga significativa de teologia. Estava pensando nessa questão de mensagens mais densamente teológicas. Existem mensagens mais agradáveis quando contam uma história com Jesus Cristo, quando contam uma história com um rei de Israel, um milagre de Cristo. São mensagens mais leves, mais fáceis de serem ouvidas do que essas mensagens com teologia quase pura, mesmo com algumas aplicações. Mas eu fiquei pensando, alguém vê o outro falando uma língua diferente, falando alemão com alemão, ou inglês com americano, coisa assim, e fica assim pensando, puxa, deve ser gostoso, né, conversar aí com japonês em japonês, rir, contar uma história, ouvir as notícias do dia, tudo em japonês, deve ser um espetáculo gostoso. É, de fato, é gostoso falar uma língua diferente. Mas para falar uma língua, pelo menos um estrangeiro, ele teve aulas áridas de gramática, ele teve que decorar, teve que entender estruturas daquela língua, então, teve uma certa aridez, para depois ele fluir naquela língua de uma maneira muito agradável, muito gostosa. Para um crente entender agradavelmente, quando lê a Bíblia, estou entendendo um bocado de coisa. Quando ele lê um bom livro, também sobre assuntos doutrinais e teológicos, e ele entende. E quando ele ouve uma mensagem de um mestre falso na televisão, que é só o que tem, e ele discerne rapidamente aquilo ali errado, quase sem sentido, é gostoso ter essa estatura doutrinária, ter essa fluidez de conhecimento e detectar os erros rapidamente, entender bem rapidamente, é gostoso. Mas a base para se chegar neste ponto é teologia, é doutrina. E há uma certa aridez necessária nisto aí. Então não vamos contar hoje nenhuma historinha, mas vamos mergulhar em Romanos 8, versículo 30, um pedacinho. Temos falado da chamada de Deus. Romanos 8 e 28. Romanos 8, 28 falou da chamada, já expliquei. 29 também. Falamos que Paulo abriu, ele falou mais do processo de conversão, expandiu o tema, falando que Deus conheceu de antemão. Falamos que ele predestinou. E agora ele coloca aqui a ideia de justificação. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a que sim, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Já explicamos isto. E aos que predestinou, a esses também chamou. Já explicamos isto. E aos que chamou, a esses também justificou. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesta pregação e nos sustente Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que a glória seja toda dele, conforme os resultados dos corações. É em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. É interessante que, olhando qualquer livro de teologia, se você vê a doutrina bíblica de conversão de maneira panorâmica, na sequência em que Deus de antemão conheceu e elegeu e predestinou e chamou, já explicamos isso tudinho, neste ponto da chamada, ou logo depois, de maneira sequencial, surgem dois passos fundamentais para a conversão de alguém: o arrependimento e o exercício da fé, como consequência da chamada que Deus opera no coração do pecador. Pergunta: cadê esses passos em Romanos 8 e 30? Por que, se eles são tão importantes, por que que Paulo não deu um pio aqui sobre o arrependimento e sobre a fé? Ele pula da chamada para a justificação. Não tem a resposta na passagem, mas eu tenho uma sugestão a fazer. Eu acho que Paulo estava falando das fases da conversão, que são providências diretas de Deus no coração do pecador. Deus de antemão conheceu, Deus elegeu, Deus predestinou, Deus chamou. O arrependimento e o exercício da fé são atitudes tomadas pelo pecador, não por Deus. Ah, pastor, mas o senhor precisa deixar claro que o arrependimento é produzido no coração humano por Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4 ensina isso claramente. Eu sei. É Deus quem produz o arrependimento. Não precisa nem abrir até lá. Mas isso não significa, não confunda, que isso quer dizer que Deus se arrepende pelo pecador. Está aí uma coisa que ninguém vai fazer por você, meu amigo, sem Cristo. É se arrepender. Deus não vai se arrepender por você. Ele pode ter trabalhado no seu coração para lhe levar até o ponto de você se arrepender, não ele. Mesmo raciocínio com relação à fé. Deus é quem dá a fé pela sua graça. Efésios 2, 8 e 9, sabemos isso tranquilamente. É pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus, pela graça, dá a fé. Muito bem. Mas quem exerce a fé em direção a Deus não é o próprio Deus. É o pecador. O pecador tem que se arrepender. O pecador tem que exercer fé. Ele exerce fé. Recebeu de Deus, mas é ele que exerce fé. Então eu entendo, voltando ao nosso texto, que Paulo pula por cima do arrependimento e da fé, porque ele está concentrado aqui nas interferências diretas de Deus no coração do pecador, no contexto da conversão. Conhece, elege, predestina, chama e justifica. Depois do crente ter se arrependido, e depois do crente, ou concomitantemente, ao exercício da fé, Deus justifica. É impressionante a quantidade de vezes que a palavra, ou a ideia de justificar, já tinha sido citada no livro de Romanos, até onde nós estamos, capítulo 8. Como eu tenho pregado desde Romanos 1 em 1, várias vezes nós já falamos aqui de justificação, só que eu não me detinha no assunto. Eu simplesmente estava olhando as mensagens passadas, apenas eu colocava que justificar é ser considerado quites diante de Deus. E considerei muitas vezes o termo como sinônimo de salvação. E tocava para frente. Agora vamos parar um pouco e abrir uma lente em cima da ideia de justificação. Definição minha: É um termo jurídico que significa um decreto pelo qual, um decreto de Deus, pelo qual o pecador tornou-se totalmente quites com a justiça divina. Ele não deve mais nada à justiça de Deus que decretou a morte eterna ao homem. Ele não deve mais nada. Não é uma autoproclamação. Eu me proclamo crente, eu me arrependo dos meus pecados, eu exerço fé e eu me declaro, então, justo diante de Deus. Não. O autor desse decreto é Deus. Deus Pai. Anotem que eu não vou ler o contexto lá da ideia de clara de Deus Pai. Romanos 8:33, para os que gostam de anotar mais. Deus Filho, Isaías 53:11, eu vou botar nessa passagem mais à frente um pouco. E Deus Espírito Santo, 1 Coríntios 6:11. É interessantíssimo observar que cada pessoa da Trindade é dada como autora da justificação. Ou seja, é o Deus triuno que justifica, é um ato de Deus. É muito importante você saber que a justificação não é um trabalho interno de Deus no coração. Como, por exemplo, a chamada. Eu expliquei que a chamada é um trabalho do Espírito Santo no coração do pecador, chamando-o a Cristo, tornando-o sensível à mensagem do Evangelho. Este é um trabalho interno do Espírito Santo, a chamada. Outro trabalho interno do Espírito Santo no coração, qual é? Depois da conversão, a santificação. O Espírito Santo trabalha, mas a eleição, por exemplo, não é. A predestinação não é um trabalho interno. A justificação não é um trabalho interno. Ah, Deus está me justificando, eu noto que Deus me justifica dia a dia. Cada dia que passa eu me sinto mais justificado. Errado, teologicamente errado. A justificação é um decreto de Deus externo ao crente, com relação àquele crente. Como um juiz num tribunal, é a mesma coisa. O réu é julgado, ou por um júri popular, ou da forma que a lei determina lá, mas a resposta está lá. Ele é isento. Ele é inocente. Então o juiz declara e coloca nos autos. Não tem débito com o Estado, débito moral. Ele está inocentado. É um ato jurídico em que o Estado, através da justiça, do Poder Judiciário, declara: este cidadão não deve nada em termos de leis ao Estado. Ele está livre. Mesma coisa com a nossa justificação. Deus declara: o fulano, a cicrana, está quites comigo. Não me deve nada em termos da sua pecaminosidade ou da sua condenação. Quando este decreto é baixado sobre determinada pessoa? Ah, essa é fácil, pastor. Antes dela nascer, antes da fundação do mundo. O senhor explicou que a eleição foi da fundação do mundo. Está errado. No céu. Lá na vida eterna, então, lá na glória do céu, Deus, então, vai declarar a pessoa como justa. Não. É aqui na terra, tão logo a pessoa... Quer dizer, na terra, porque nós estamos na terra, Deus está no céu. Mas é tão logo a pessoa exerce fé. Se arrepende dos seus pecados, exerce fé. Com Abraão, um exemplo clássico da justificação, aconteceu isso. Romanos 4, versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Independentemente de obras. Isso é justificação, irmãos. E aqui vai a passagem. versículo 11, falando de Abraão agora, recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso. No momento histórico da vida de Abraão, num certo momento em que ele exerceu fé, ele foi declarado justo. E a passagem continua lá. Então entendam que alguém que se arrependeu de seus pecados, exerceu fé em relação a Cristo, foi convertido, essa pessoa já está justificada dos seus pecados. Tem uma passagem muito bonita, em Isaías 61:10, passagem poética. Que mostra que nesse momento nós somos o quê? Que olha aqui. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Muito gostoso isto. Então, quando nós somos justificados, é como se nós fôssemos cobertos com o manto de justiça, como se nenhuma mancha houvesse mais sobre nós. Lições valiosas sobre a justificação não é pelas obras. Atos capítulo 13, versículo 38. Atos 13, 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, falando de Cristo. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Existem outras passagens que falam que os judeus tentaram se livrar da condenação dos seus pecados cumprindo a lei, mas não conseguiram, porque não é através do cumprimento de lei nenhuma que vem a justificação. Gálatas capítulo 2, versículo 16, eu estou pulando algumas passagens, tem muitas. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Por obras da lei, pois, ninguém será justificado. É impressionante a clareza das passagens. O fato de ser teologia pura aqui não quer dizer que seja complicado ou difícil. Mas milhões de pessoas ainda são enganadas, pensando que, fazendo caridade, dando esmolas, fazendo boas obras, cumprindo certas observâncias, serão consideradas justas diante de Deus. Inclusive, igrejas chamadas evangélicas, que de evangélicos não tem nada. Mas muitas igrejas estão misturando, hoje chamadas evangélicas, misturam fé com obras. Não pode. E alguém não pode pensar, talvez humanamente seja até razoável, querer pensar, tipo, pastor, eu concordo que a fé é importante para a nossa salvação, para a nossa justificação. Agora, tirar totalmente as obras daí, eu não concordo não. Aí eu acho que é muito radical. Pastor, não tem uma passagenzinha aí que mostra a participação das boas obras no nosso processo de justificação ou de salvação? Não. Infelizmente, tem não. Aliás, muito ao contrário. As passagens que nós temos lido até aqui mostram claramente que não tem nada a ver a salvação com boas obras. Nada. Ela é exclusivamente pela fé. Interessante que o tema básico da reforma, aquela passagem que mais pegou Lutero pelo coração mesmo, foi Romanos 1:17, quando diz que a justificação vem pela fé. Curioso é notar que Romanos 1,17, assim como outras passagens do Novo Testamento, são citações de uma passagem do Velho. Alguém sabe essa passagem? Tirando o Luiz? Porque o Luiz sabe tudo que é passagem. Luiz não vale mais não, está fora. Alguém sabe? Abacuque 2,4. Não precisa abrir lá. O justo viverá pela sua fé. Lá vem Lutero, 1500 anos depois de Cristo. Lê Paulo, que citou Abacuque, 400, 500 anos antes de Cristo. Então, 2000 anos antes de Lutero. E muitas vezes se fala como se Lutero tivesse coberto a pólvora do cristianismo. O segredo. Mas é que o cristianismo entrou por águas tão profundas, tão podres, ao longo dos séculos, ficou tão distanciado do evangelho puro, que Lutero quase surgiu como um herói que é. Tornou-se um herói, não nego que ele seja não, aliás, foi um homem extremamente corajoso e ousado na fé. Honra quem deve se honra. Mas está lá em Abacuque, que a justificação é pela fé. E aqui estamos nós, 500 anos depois de Lutero, 2000 anos depois de Paulo, 2400 ou 500 anos depois de Abacuque, ou mais ainda, e lutando pela mesma, o mesmo princípio. E pessoas sendo enganadas na nossa frente, agora em televisões coloridas, telas planas, coisas lindíssimas, mas a mesma heresia. Faça coisas, faça rezas na frente do seu aparelho de televisão. Compre uma areia de Israel falsificada. Faça isso, faça aquilo. Suba os degraus de joelho e faça aquilo mais. Faça, faça, faça. Desde obras, mentira, engano, não tem nada a ver. Obras em fazer, fazer com a salvação, porque a justificação é pela fé, exclusivamente. Justificados, pois, mediante a fé, já tenho pregado isso, Romanos 5,1, temos o que com Deus? Paz com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Quem não é justificado está pendente, não está em paz, está em oposição, em guerra mesmo contra Deus. Se existe alguém aqui sem Cristo, eu convido que você reflita nesta passagem de Romanos 5:1, em que a justificação pela fé trouxe paz. Ou seja, meu amigo, minha amiga, talvez você ache que está em paz com Deus sem Cristo, mas não está, porque você está devendo, você está com pendências, você ainda é um opositor, você não tem ficha limpa diante de Deus, não consegue uma certidão negativa de pecado diante de Deus. É interessante uma passagem aqui que diz que a salvação, além de ser pela justificação, a justificação, além de ser pela fé, ela fala em outro fator da justificação. Eu quero que vocês descubram lá. Romanos 3:24. Pastor, eu pensei que fosse só pela fé. Pois olha aí. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Claro que isso não muda nada a ideia de justificação pela fé. Por quê? Porque a própria fé vem pela graça de Deus. Deus nos deu, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Deus graciosamente nos conduz à fé. Então, se a justificação é pela fé e a fé é pela graça, é claro que a justificação, a rigor, nasceu no coração de Deus pela graça. Ele nos deu fé, nós exercitamos esta fé em direção a Deus e fomos justificados. Não é um detalhe pequeno. essa de que a justificação é pela graça, não. Porque graça significa um favor que se não merece. Cada vez que o crente se lembrar de que ele está totalmente quites com a justiça divina, livre do inferno, salvo, destinado ao céu, o pensamento que ele deve ter é: puxa, eu cheguei a este ponto pela graça de Deus. Eu sou livre porque Deus graciosamente me deu algo que me permitiu chegar lá, a fé. Então não é razoável a pessoa ficar: ah, eu sou salvo porque eu sou justificado e agora sou livre porque eu exerci fé. O pastor mesmo disse. O arrependimento tem que ser eu. Deus não vai se arrepender por mim. A fé tem que ser exercida por mim. Então, eu tenho muito a ver com minha justificação. Não, tem não. Porque o arrependimento foi Deus que lhe levou lá. E a fé foi Deus que lhe deu, pela graça dele. Então, seja muito grato a Deus. Toda vez que você se lembrar que você agora é livre diante de Deus. Já ficou muito claro, mas eu quero enfatizar que é através ou por meio de Jesus Cristo que nós somos justificados. Agora eu quero ler Isaías 53 e 11. Em que sentido a justificação é por meio de Cristo? Como? Por quê? Explique aí, pastor. Não é difícil, não. Nem vai ser uma longa explicação, não. Passagem bonita, essa aqui. Ela é Isaías 53, né? 52. Ele, falando aqui de Cristo, que é o servo do Senhor, né? Ele, Cristo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Só essa primeira parte dá vontade de deixar tudo e pregar em cima disso. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Lembra que eu disse que fala que o filho justifica? Está aí a passagem. Mas eu quero mostrar aqui, não é isso não. Justificará a muitos. Por que Isaías, o filho, o servo do Senhor, que Cristo vai justificar muito? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora levou, né? Está no passado agora. Então, a explicação é que Cristo derramou o seu pecado, o seu sangue, sofreu pelo pecador, para que ele, Cristo, pudesse pagar pelos nossos pecados. Então, a única maneira que nós temos de ter os nossos pecados perdoados e assim declarados justos diante de Deus é via Cristo. Nós nos identificamos com ele na morte dele e a nossa fé nos une a ele de uma maneira tão profunda que Deus aceita. E é como se nós tivéssemos morrido com Cristo e o sacrifício dele, os benefícios do sacrifício dele passam para nós e ele nos limpa, ele nos lava dos nossos pecados. Não é que Deus resolveu assim: eu vou apagar os pecados dos meus eleitos porque eu quero, eu sou bom, então eu quero. Não. Para nós podermos dizer que nós fomos justificados de graça, aliás, a situação de graça não é boa não, pela graça nós fomos justificados, mas há um preço altíssimo, não de graça, mas há um preço altíssimo, o sangue dele. Então é por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício dele, é que nós podemos dizer que alguém é justificado. O último ponto sobre justificação é que ela garante uma herança a nós. Isso é gostoso, gente. Tito 3:7. A fim de que, justificados por graça, olha aí de novo a ideia, justificação pela graça, está vendo? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ora, nós não temos mais nenhuma pendência com Deus. Estamos quites. Então nós estamos em plenas condições de nos tornarmos herdeiros de Deus. O homem foi criado lá no Jardim do Éden para usufruir das coisas de Deus, para se beneficiar da comunhão com Deus, da criação de Deus. O homem foi cabeça da criação de Deus. O homem foi feito para isso, para usufruir das coisas de Deus. Mas o pecado entrou, estragou tudo. E o benefício do homem herdar ou usufruir ou se beneficiar das maravilhas de Deus, esse benefício foi cortado. Agora em Cristo, volta a situação em que o homem não tem mais nenhuma pendência diante de Deus, livre, então vamos beneficiar. E agora de maneira até mais forte do que Adão era antes. Porque agora vamos ter uma comunhão com Deus, tornando-nos filhos adotivos de Deus, tendo o próprio Deus, o Espírito Santo, habitação em nós, sendo habitação em nós. E agora, como eu falei, é uma situação superior, porque o homem volta a se beneficiar das coisas de Deus, não mais na terra só, e nem mais na condição de membro da primeira raça, da raça em Adão. Não. Agora o homem usufrui das coisas de Deus de maneira muito mais plena, muito mais profunda, e agora como membro da segunda raça, a raça dos eleitos, a raça dos que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Tanta coisa boa a nosso favor. Perdoados, livres, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Não seria de admirar que nós ficássemos um pouco envaidecidos com isto. Seria saudável essa atitude? Depende. Já comentei, se nós nos gabarmos de termos chegado a sermos livres e justificados, dando ideia de um mérito próprio, não é razoável, é errado. Romanos 3, 27 fala isso, eu não vou ler. Mas nem pensar em se gabar de você ser livre, filho de Deus, dando ideia que você tem mérito nisso aí. Não. Mas pastor, eu quero me gabar. Você vai desculpando aí, mas eu quero me gabar. Porque é bom demais. É bom demais. Eu quero dizer para as pessoas que eu sou livre, que eu sou filho de Deus, que eu vou herdar um bocado de coisa maravilhosa, que eu não sei nem o que é direito de tão bom que vai ser. Ah, mas eu tenho muito orgulho disso aí. Eu quero me gabar. Ótimo. Tem um caminho bíblico que vocês devem conhecer. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, pode se gabar, irmão, de ser justificado pela fé, de não ter pendência nenhuma, de ser decretado livre. Pode se gabar. Mas se gabe pelo seu Salvador. Se gabe em Cristo. Em outras palavras, gabe a Ele. Gabe Cristo. Quer exaltar alguém? Exalte a Ele. E você foi alvo da misericórdia e da graça dEle e hoje está numa condição espetacular mesmo, invejável, sem dúvida. Mas não se esqueça de colocar na frente da sua gabolice Cristo, que realmente vamos nos gloriar, vamos nos alegrar, vamos nos gabar nele. Três lições práticas, praticamente recordando. Sempre que você ouvir, às vezes sai na televisão, um julgamento importante, um criminoso badalado, ou criminoso ou não, um acusado badalado e tal, um crime, matou a mulher, coisa desse tipo, ou algo assim, eu vi no jornal, que foi absolvido. Fulano foi absolvido, não teve provas. Lembre-se de um réu que também foi absolvido. Você próprio. Só que tinha provas contra você. Você não foi absolvido por falta de provas de que você era pecador. Deus disse, ui! Não tinha nenhuma acusação contra o fulano, então eu tenho que absolver, eu tenho que declará-lo justo. Não, não foi isso. Então, como eu já falei, não é porque ele aleatoriamente resolveu fazer. Não, não. Mas nós fomos declarados justos, sendo réus, porque alguém pagou pela nossa pena o Senhor Jesus Cristo. Você é livre. Lembre-se dessa liberdade. Se alegre nessa liberdade. Vibre com essa liberdade em Cristo. Segundo, nunca deixe de agradecer a Cristo explicitamente. Senhor, obrigado pelo teu sofrimento, teu sangue, tua morte. Porque por causa disto e da tua ressurreição, eu sou um homem livre. E nunca esqueça de agradecer a Deus Pai. Obrigado, ó Pai, porque tu me declaraste justo. Ao Filho, obrigado, ó Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, porque tu me justificaste. Obrigado, ó Espírito Santo, porque tu me justificaste. Obrigado, ó Deus triuno, porque eu sou declarado formalmente, oficialmente. Eu mostro a prova. Qual é a prova? A Bíblia. O réu que foi absolvido lá, com certeza ele vai conseguir lá pelos seus advogados uma declaração da justiça. Ele vai carregar para cima e para baixo, talvez o resto da vida, de que ele está livre oficialmente. Nós temos a Bíblia para provar que nós somos oficialmente livres de toda e qualquer condenação. Terceiro e último ponto de lição prática aqui, convença-se que você, como herdeiro de Deus, porque foi justificado, é uma pessoa riquíssima. Entre no clima de alguém rico. Fiquei pensando, um filho de um milionário, mesmo que seja um milionário muito pão duro, e não dá muito para o filho, segurão, aliás, a maioria é mesmo. E mesmo que aquele menino ali, sei lá, de 15 anos, não tenha um bem em nome dele, nenhum. Tudo em nome do pai dele. Mas aquele filho de um rico, ele tem um estado de espírito rico. Ele se sente rico. Mora num ambiente rico. Todo mundo fala que o pai dele é rico. Ele mesmo não é. Ele não é, mas o pai dele é. Tudo indica que ele vai herdar. Apesar de que o pai pode quebrar, pode deserdá-lo. Mas ele se sente rico. E eu fiquei pensando. Estado de espírito é uma coisa muito importante na nossa mente, na nossa psique, na nossa alma. Se sentir algo positivo, benigno. Isso faz bem a nós. Pô, ninguém vai sentir algo sem ser. Claro. Ninguém vai sentir filho de um milionário aqui na Terra, porque nós não somos, então é ridículo. Mas, o estado de espírito de rico, um rico muito mais do que rico de bens aqui, nós devemos entrar neste clima. Eu sou riquíssimo, e é mesmo, irmãos. Aqui não é um fator do pastor Mauro pregando e querendo forçar uma barra. Não, é real. Satanás nos rouba muito da alegria que nós podemos gozar nesta terra, mesmo com as dificuldades, com os problemas, com as doenças. Ele nos rouba muito, nossa carne nos rouba muito, nosso consumismo rouba muito, nosso mundanismo nos rouba muito deste gozo que nós podemos ter. Não é fictício, não. Não é no êxtase, assim, um dia. Não, é no dia a dia. Eu sou um homem riquíssimo, eu sou uma mulher, eu sou uma moça riquíssima. Porque eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Eu fui justificado, eu sou livre em termos da justiça divina. E se eu sou um escravo, que sou, não é um escravo dentro de uma liberdade tão maravilhosa que eu faço o que eu gosto. Então que escravidão é essa? Não sei nem se vou chamar de escravidão. Eu vou chamar porque a Bíblia chama, tudo bem. Mas eu não me sinto. Eu acho é bom ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Sou livre. Não preciso pecar. Não preciso estar mais amarrado ao pecado. Não tenho que ter medo da morte. Medo do futuro. Nada. Amarrado a preocupações com o meu futuro aqui na Terra. Não. Livre, livre, livre. Sem falar, e que é o principal, livre do inferno. Estou livre. Livre, livre. E sou filho de Deus. Herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Sinta-se rico. Porque você, irmão em Cristo, irmã em Cristo, é rico e rica no Senhor Jesus Cristo. Não é um efeito apenas que eu estou falando, é fato. Você que é ainda não tem feito um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Você não é justificado ainda. Você é culpado diante de Deus. Você não tem como negar. Eu nego. Então negue. É você contra Deus. O juizão lá declara, fulano é culpado. Aí ele levanta, o advogado dele, sou não. Eu lamento muito. Sai pra cadeia. Pelo menos devia ir, porque nesse país pouco se vai pra cadeia. Devia ir muito mais. A gente nem tem muita ideia aqui de condenado ir pra cadeia. Mas o certo é ir pra cadeia mesmo. Lamento muito, você vai pra cadeia. Mas eu sou inocente. Perante o Estado, você é culpado, condenado. Então não adianta. Então você pode dizer que diante de Deus você é inocente, que você nasceu no lar cristão. Por que isso? Por que aquilo? Não adianta. Ó, sua condenação está aqui. Tem jeito. Sua condenação está aqui. Você é condenado diante de Deus. Não há como escapar por você próprio. Por religião nenhuma você escapa a esta situação. Só tem uma maneira, pela fé em Cristo. Reconhecendo que você é pecador, precisa se arrepender. E Ele está pronto para lhe justificar. É só você crer nele no sentido bíblico de arrependimento e de entrega total a Ele. Peça a Ele esta fé. Não tenho outra sugestão para você. Peça a Ele, pela graça dEle, pela misericórdia dEle. E, pastor, não tem alguma dica, não, que eu devo fazer para adquirir esta fé? Tem. Se expor à palavra dEle. Se expor. O ouvir é pela pregação. É pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir, diz assim. E o ouvir, ou a pregação, pela palavra de Cristo. Então, você quer fé? Uma dica, mais do que uma dica, um caminho bíblico, é você se expor à palavra de Cristo. O fato de você estar aqui hoje à noite já mostra que você está no rumo. Você está se expondo à palavra de Cristo. Ótimo. Ótimo. Quer dizer, pastor, que com 12 cultos, quer dizer que se eu vier 12 cultos nos primeiros domingos de cada mês, aí eu ganho minha fé. É isto? Não. Infelizmente. Não. 120 cultos, 1.200, não tem número, não. Não vá atrás de regrinhas inventadas por homens, não. Se exponha à palavra de Deus, como você está fazendo aqui, conversando com pessoas que conhecem a palavra, lendo sobre o assunto, ouvindo. Agora veja de quem vai ouvir. Tem muito lixo aí. Cuidado, muito cuidado. Veja de quem você vai ouvir. A Bíblia é seguríssima, claro. Pegue a própria Bíblia. Um bom livro indicado para alguém que você confia na vida cristã dessa pessoa. E vá por aí. Vá por aí. E peça que Deus exerça essa graça a você lhe dando esta fé. Lhe colocando no coração que você é pecador, para você se arrepender. Você se arrepender. E você exercer fé em Cristo. E você então você estará imediatamente será justificado, quites com Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito aplique esta pregação exatamente da maneira que Ele quiser, em cada coração, de acordo com cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós podemos chegar ao ponto de dizermos quites com a tua justiça. Que situação maravilhosa. Em nome dele e com profunda gratidão a ele, é que nós te agradecemos e pedimos e louvamos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.